Então, boa tarde. Senhores deputados, acho que já estamos entre as presenças e também estou a ver, pelo menos, a senhora deputada Alma Rivera também a acompanhar-nos à distância. Acho que já estamos em condições de começar a reunião do grupo de trabalho. Também dou as boas-vindas ao senhor deputado do CDS, que ainda não tínhamos tido connosco nesta reunião, que é a primeira vez que está connosco. Bem, senhores deputados, começando já aqui na ordem do dia, explicar porque também, naturalmente, marcámos esta reunião, que era uma reunião que faria sempre parte do calendário do grupo de trabalho, porque chegámos à fase, costuma ser a fase até mais animada e interessante, ou pelo menos onde o contributo e a disponibilidade das bancadas parlamentares é mais proativa, que é a distribuição, naturalmente, dos debates. Todavia, naturalmente com as circunstâncias que estamos confrontados, nomeadamente com a questão de já termos mais ou menos uma data, pelo menos uma janela temporal definida para a dissolução da Assembleia, coloca-se aqui naturalmente uma questão diferente e que implica naturalmente uma pronúncia diferente dos senhores deputados do Grupo de Trabalho. Dizer também que, por isso mesmo, no primeiro ponto de ordem do dia, dos debates nas escolas, ponto de situação, faremos o ponto de situação normal, mas ao mesmo tempo eu também pedirei naturalmente aos senhores deputados do Grupo de Trabalho, ainda que esta orientação, ou depois de ouvir os senhores deputados e tomarmos aqui algumas decisões e orientações, naturalmente estas venham a ser ratificadas na Comissão de Educação, nomeadamente, possivelmente, hoje. Este primeiro ponto, de facto, não podemos apenas cingir-nos a fazer uma distribuição normal, porque o que seria o que faríamos hoje, que era congratularmos, e também aproveito para cumprimentar a doutora Cristina Tavares, a inscrição das 965 escolas e o conjunto de convites que já temos, aquele que são 185 convites para os senhores deputados participarem em debates. Sucede, de facto, com este calendário da dissolução, os debates decorreriam entre 2 de dezembro a 31 de janeiro. Isto significa que temos aqui, temos uma dúvida, começar também por dizer que, porque obviamente isso não é nenhum segredo, pelo contrário, com exceção do senhor deputado também do CDS, e eu creio que com o senhor deputado João Coutinho Figueiredo, eu consegui enfim, trocar algumas impressões com alguns dos senhores deputados no plenário, alguns porque espontaneamente me abordaram sobre este assunto com preocupação, outros por minha iniciativa, compreendi que haveria algum consenso, mas creio que hoje devemos novamente abordar esta questão. Parece-me evidente que, não havendo uma pronúncia da Conferência de Líderes, não estamos perante uma posição fechada de que com a dissolução da Assembleia os senhores deputados, os deputados não possam fazer representações externas ou que haja enfim, uma posição, pelo menos não existir nenhuma posição na Conferência de Líderes que terminasse liminarmente a participação noutros programas e noutras esferas de representação externa do Parlamento, ou neste caso é uma realidade muito específica ao programa do Parlamento dos Jovens, mas para que fique bem claro, de facto, na Conferência de Líderes este assunto não foi abordado, portanto, cabe-nos a nós abordá-lo pela primeira vez. Temos, portanto, eu diria, antes de ouvir os senhores deputados, aquilo que eu pedia, naturalmente apelava a que houvesse um relativo consenso, mas isso ficará também, naturalmente, para os senhores deputados, nós temos uma decisão importante para tomar. Durante a pandemia, o ano passado, nós fomos obrigados a interromper o programa. Programa esse, todos nós sabemos o contributo importante que dá, não do ponto de vista, obviamente, da formação cívica, mas também de dar a conhecer as matérias em apreço. Esse trabalho, apesar de difícil, acho que foi um trabalho reconhecido por todos, quer do ponto de vista da equipa, quer da Assembleia da República, tudo fizemos para garantir que, noutro formato, o programa existia e, portanto, é algo de consternação também que hoje aqui estamos para uma edição que, depois do que sucedeu durante a pandemia, seria a primeira edição sem percalços, continuando o programa, com uma presença reforçada dos deputados junto das escolas, com uma presença reforçada dos alunos também poderem estar aqui connosco no Parlamento, coisa que não aconteceu, como habitualmente, nas sessões nacionais. Portanto, não é de ânimo leve que debatemos o tema de se será possível ou não manter os debates dos senhores deputados no mês de dezembro e janeiro. Aquilo que eu gostava que os senhores deputados pudessem pronunciar era num sentido duplo. Por um lado, termos uma eventual posição que eu, enquanto coordenadora, pergunto aos senhores deputados, de que é importante que este ano não haja uma interrupção do programa, ou seja, que apesar da dissolução, que o programa continue, não haja uma interrupção formal para as escolas no calendário, portanto, não estarmos perante uma decisão que diz interrompe-se o programa quando existir pós-eleições, pós-nova Assembleia da República tomar posse, é que se continua, não, que o programa possa não suspender, porque naturalmente a vida das escolas e os seus calendários que se organizaram para participar no programa não está suspensa, também não está suspensa a Assembleia, mas naturalmente com limitações e, portanto, que o programa possa continuar e, portanto, essa era a primeira questão que eu gostava que os meus deputados se pudessem pronunciar. Por outro lado, dentro da questão, dentro da possibilidade do programa continuar, sem suspender, sem interrupções, naturalmente que fazia parte dos calendários das escolas estes debates em dezembro e janeiro, com a presença dos deputados. O programa não suspendendo estes debates, naturalmente, está aqui a doutora Cristina Tavares também, que nos pode dar também a sua perspectiva, estes debates podem naturalmente ocorrer, senhores deputados, mas, sejamos sinceros, que é naturalmente uma quebra de expectativa, se entendermos que o calendário que temos pela nossa frente, entre a dissolução e também o período da campanha eleitoral, não permite esses debates. Portanto, não é de facto também uma decisão agradável, mas aqui também impere, e peço aos senhores deputados que transmitam a opinião dos vossos grupos parlamentares com, não apenas com realismo, mas também entendendo quais são as possibilidades. Fiquei, da última vez que conversei com os senhores deputados sobre este assunto, com alguns, fiquei com a sensação que a antecipação de calendário para o mês de novembro seria difícil e seria complexa. E, portanto, não podendo, creio que no mês de janeiro é mesmo uma impossibilidade que se possam realizar debates com a presença dos senhores deputados, a questão do mês de dezembro pode ser algo a equacionar. Portanto, eu creio que temos dois caminhos. Um caminho em que o programa continua, não suspende, os senhores deputados não participarão nos debates em dezembro e janeiro, dada a dissolução e os calendários, aqui não me refiro aos calendários partidários, refiro-me naturalmente aos calendários da Assembleia da República e, portanto, os senhores deputados voltarão a participar nas sessões do Parlamento dos Jovens, neste caso nas sessões distritais, em março. Um segundo caminho é encontrar uma solução para garantir ainda a participação em alguns debates em algum momento do tempo, nomeadamente no mês de dezembro. O consenso relativo que eu tinha recolhido é que era difícil garantir a participação nestes dois meses e, portanto, os senhores deputados voltariam a participar presencialmente já nas sessões distritais, mas naturalmente que hoje não só temos no grupo de trabalho, senhores deputados, com quem eu não abordei o assunto, como também a perspectiva da opinião dos seus deputados é importante para sabermos como proceder daqui para a frente. E dito isto, transmitindo estas informações e estas questões, eu abri a inscrição dos senhores deputados. Senhor deputado.
Posso começar eu? Bom dia, boa tarde já a todos e agradeço o cumprimento inicial nesta primeira intervenção neste grupo de trabalho, primeira e vamos ver quantas mais. Dizer que, enfim, acabado de chegar, venho com esta perspectiva também daquilo que cabe também aos deputados fazer, a importância deste projeto do Parlamento dos Jovens, que é, como bem disse no início, acho que é fundamental. Se o ano passado não houve e foi suspenso o programa, acho que agora temos menos desculpas para o fazer e acho que devemos dar um sinal de que, em algumas coisas, retoma o curso normal dos trabalhos. Por isso, dizer que, somos poucos os deputados do CDS, e, portanto, sei que noutros grupos parlamentares depois será mais fácil a distribuição, enfim, mas eu dizer que, da parte do grupo parlamentar do CDS e da minha parte em particular, estou totalmente disponível para aquilo que for decidido e estou totalmente disponível para também fazer este trabalho conjunto com as escolas, porque é isto que também lhes traz fomenta a atividade cívica, democrática, e por isso, se pudermos manter, muito bem. Mas, obviamente, que sendo o primeiro grupo de trabalho em que eu estou, estou aberto a todas as questões, mas dizer-lhes que estou com toda a disponibilidade para, dentro do calendário possível, e estes debates que seriam até ao fim de janeiro, e, portanto, vai coincidir até, inclusivamente, com eleições, não era? Portanto, mas dentro daquilo que for possível para mantermos, de alguma maneira, o programa, enfim, dizer que estamos disponíveis e estamos abertos a qualquer solução possível.
Obrigado. obrigado, senhora Coordenadora, senhoras e senhores deputados. Tive a oportunidade de discutir consigo esta situação a semana passada e não existindo soluções ótimas, o entendimento do grupo parlamentar do PSD é que procuremos então uma solução que minimize os impactos da dissolução e dos calendários eleitorais que temos pela frente, nomeadamente o calendário da campanha eleitoral, que, ao fim e ao cabo, decorre em todo o mês de janeiro. E, por isso, tentando excluir a opção de realizar as sessões nas escolas sem deputados, porque também penso que é uma mais-valia e já temos quase 200 convites para deputados, mais, tinha aqui os 185, mas já temos mais convites, eu penso que nós devemos fazer um esforço de conseguir fazer sessões nas escolas com deputados. Mas a nossa posição é de que estas sessões nas escolas com deputados deviam acontecer apenas e só no mês de dezembro, se não for possível a antecipação para o mês de novembro. Isto porque nós também temos a experiência de como é que foi a distribuição das escolas com alguma tensão sempre em uma outra escola, com outro grupo parlamentar, por causa de alguns distritos e algumas escolas, que gera sempre alguma tensão, mas uma tensão normal da democracia entre os grupos parlamentares que querem ter uma sessão em determinada escola, e por isso, tendo por base a experiência do ano letivo anterior, ou dos últimos dois, que foi apenas uma edição para os últimos dois, eu penso que aquilo que nós devemos fazer é, em janeiro, e é a nossa posição, excluir qualquer tipo de sessão nas escolas com deputados, tentar ver se é possível, nós temos aqui o prazo 2 de dezembro, se é possível antecipá-lo para a última semana de novembro, se não for, apenas realizar sessões nas escolas com deputados no mês de dezembro. Isto porque sabemos que a partir de 20 de dezembro estarão entregues, e nós temos também de procurar ser práticos, crendo que o programa continue. A partir do dia 20 de dezembro estão... Isto está muito barulho, não conseguimos fechar a porta, que senão parece que estou numa fábrica a falar. A partir de 20 de dezembro estarão entregues as listas candidatas à nova Assembleia da República, o que tem impacto grande nos grupos parlamentares, aqui talvez destaque, talvez maior, no grupo parlamentar do PS e do PSD, mas, por exemplo, o caso da Iniciativa Liberal tem um deputado, eu imagino que o seu deputado João Catarino de Figueiredo, sendo presidente de um partido, estará também muito ocupado com muitas ações de campanha no mês de janeiro e, portanto, eu penso que nós poderíamos aqui fazer o caminho de não mantemos tudo como está e depois íamos andar no mês de dezembro e no mês de janeiro, a comunicar às escolas, o deputado não pode ir, a outra deputada não pode ir, aquele deputado não pode ir, e portanto também não podemos tentar definir hoje uma solução que na teoria seria fantástica, mas depois nós sabemos que na prática não terá esse efeito. E por isso a proposta que fazemos, ou que não é bem uma proposta, é a sugestão que fazemos, mas disponíveis para chegar a um consenso, é que os debates nas escolas se realizem com a presença de deputados ao longo do mês de dezembro, se for possível antecipar, ganhando uma semana em novembro, mas reiterar que a partir de 20 de dezembro, metendo-se o período natalício, com o início da campanha eleitoral, com os compromissos que os deputados que têm no âmbito da vida partidária de campanha eleitoral, e normal, não há democracia sem partidos, portanto, garantir que conseguimos fazer com que não tenhamos de andar semana a semana a cancelar ações porque já estamos em período de campanha eleitoral no mês de janeiro. Em teoria seria fantástico, mas podemos dar aqui várias situações. Vamos imaginar que as agendas a mês de janeiro estarão muito preenchidas para todos os partidos políticos, para todos os grupos parlamentares com os seus candidatos a deputados, com os deputados atualmente em funções, que são quem tem de ir às sessões das escolas, os deputados em funções, mas eu penso que nós poderíamos acabar aqui numa solução que, definida hoje, como ainda está tudo relativamente calmo e tranquilo, poderia ser sensata e depois chegávamos a janeiro e íamos perceber que não. Até também por um ponto de vista também de representação ou representatividade das várias forças políticas e dos grupos parlamentares nas escolas, nós sabemos o seguinte, é que eu pedia só aos seus deputados, ao seu deputado CDS, se conseguia, que estou a ouvir aqui um ruído de fundo, se conseguirem só...
Senhor deputado, continuo.
também sabemos o seguinte, nós temos tido essa experiência em eleições legislativas anteriores, por exemplo, nas últimas, em que vários de nós e os muitos deputados dos grupos parlamentares são convidados para debates nas escolas. E entende-se que em período eleitoral, estar a fazer uma sessão numa escola apenas e só com um grupo parlamentar poderá também, como é óbvio, não diria condicionar ou ser um instrumento de campanha, mas convenhamos, estaremos a 3 ou 4 semanas de eleições legislativas e não vou recorrer à Bíblia que dizia que a carne é fraca, mas recorremos que é um contexto apropriado para fazer campanha eleitoral em que nós penso que não é uma solução ótima e a solução que penso que é o melhor é concentrar em dezembro e, se for possível, talvez não seja devido às questões das datas do programa e comunicação com as escolas, tentar antecipar, mas concentrar. E assim, mantemos o programa e garantimos, segundo as datas que temos, que quando for a sessão distrital, já teremos, mas in extremis, já teremos uma nova Assembleia da República, que provavelmente tomará posse ali para a terceira, quarta semana de fevereiro, a constituição de comissões, constituição de grupo de trabalho, mas in extremis depois para as sessões distritais regionais que estão neste calendário, penso que apontadas para o início de março. Mas eu penso que esta seria a melhor solução, continuar o programa, mas em janeiro não realizar sessões nas escolas com deputados e concentrar essas sessões em novembro, se possível, e dezembro. Muito obrigado.
Senhora deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, um cumprimento a todos. Bom, de facto, o nosso primeiro registro nesta reunião é de alguma frustração, porque pensando nós que já tínhamos passado as tormentas com este programa, perdoem-me a expressão, durante a pandemia, que nos obrigou a adaptar-nos uns e outros e a arranjar uma formulação nova para que o programa pudesse concluir-se, tudo o que esperaríamos tudo, menos chegar a este ponto e estarmos com o programa outra vez, não diria em stand-by, mas com novas nuances que nos obrigam a encontrar aqui soluções, como dizia o deputado Alexandre Poço, não serão as soluções ótimas, estão longe de o ser, mas as que menos danos podem trazer, quer à expectativa dos participantes, quer ao trabalho que o programa tem, quer também ao impacto que este programa tem na formação e na cidadania dos nossos jovens. E por isso eu diria, enfim, para nós é absolutamente essencial que o programa continue, não é? Essa é a primeira nota, não está em causa a continuidade ou não do programa, o que está em causa é os moldes em que o mesmo se pode desenrolar nas fases mais críticas, diria, dezembro e janeiro, que é onde é colocada a questão, porque, enfim, quanto às sessões distritais, penso que é absolutamente líquido que os deputados que iniciaram as suas funções após as eleições legislativas terão um calendário suficiente e espaço para poderem participar nessas sessões. E, portanto, há que dar resposta a esta primeira fase, a esta fase de debates com participação nas escolas. E eu acho que, enfim, há aqui algumas questões que eu julgo que valeria a pena clarificar. Sem prejuízo de, enfim, isto é claro e objetivo que o mandato de cada um de nós só cessar com a primeira reunião após as eleições legislativas, ou seja, do ponto de vista do mandato, não há aqui nenhum problema, porque nós estamos em funções. Agora, o que a Assembleia da República perde é a grande parte dos poderes, para não dizer quase todos, que tem, nomeadamente também de representação externa. E é bom termos isto presente, muitos dos poderes que a Assembleia da República tem, vai perdê-los com a dissolução do órgão. E, portanto, eu acho que uma primeira nota valeria a pena, ao escutar a conferência de líderes, não sei se a questão foi colocada ou entre os líderes parlamentares, mas ao escutar quanto à representação externa que se fará após a dissolução da Assembleia. Enfim, julgo, não foi levantada, Sr. Deputado. Pois, enfim, eu tenho aqui uma leitura de que com a dissolução da Assembleia, um dos poderes que cessa da Assembleia é de representação externa, mas admito que posso estar errada e, portanto, também não quero ser a peça no meio da sala e gostava que de facto isto se fizesse com outra participação e outro empenho nosso. De todo modo, quero dizer que o grupo parlamentar do PS está aberto a que, se outra conclusão sair, pelo menos em dezembro, em janeiro, levantamos as mesmas questões práticas que levantou o deputado Alexandre Poço, mas em dezembro, se no fundo for consensual que os poderes de representação externa se mantêm e que os deputados, no exercício do seu mandato pleno, podem assegurar essa representação, da nossa parte há total disponibilidade para ajudar naquilo que for possível fazer nos primeiros 20 dias de dezembro. Ainda assim, também não podia deixar de levantar esta questão, no fundo também me custa que a nossa participação se resuma só, ou seja, que haja escolas que fiquem de fora deste, diria, deste privilégio, se me permitem a expressão, de poder ter um deputado na sessão local. E desse ponto de vista a nós também, enfim, nos faz alguma confusão que nem todas as escolas, a admitir-se que possamos estar nos primeiros 20 dias de dezembro, que nem todas as escolas possam depois também contar com a participação de um deputado por mero calendário, por mero argumento de calendário. Mas, enfim, queria deixar estas questões, o grupo parlamentar do PS também está disponível para consensualizar aquilo que houver a ser consensualizado, mas não deixaria de levantar estas questões que me parecem relevantes. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde a todos. Duas notas prévias, uma para partilhar aquilo que presinto ser uma mágoa da Sra. Coordenadora a discutir estas eventuais novas alterações depois de um ano em que tivemos que suspender o programa, e o apreço que acho que todos temos pelo programa e pela importância que ele tem desempenhado na vida política e na ativação do interesse pela política ao nível dos nossos jovens, leva-nos a encarar estas alterações com essa tal mágoa. E respondo, no fundo, à sua primeira pergunta, é que não devemos, obviamente, interromper o programa. Depois, relativamente às alterações que podem fazer sentido, eu corroboro a ideia de que em janeiro não faz sentido fazer sessões presenciais nas escolas, mas, mesmo correndo o risco de poder tratar de forma diferente algumas escolas, acho que devemos fazer os possíveis para corresponder nomeadamente aos convites que foram feitos. E, portanto, sem entrar naquele processo que já foi aqui descrito como animado, penso que foi a expressão, de distribuição de que este ano são 800, perto de 800 escolas, não é? Perto de 900 escolas, esse processo penso que não faria sentido, mas fazer um processo similar para os convites que chegaram, admitindo que todos os grupos parlamentares foram convidados a maior ou menor grau, pode ser uma maneira de até à data de 20 de dezembro, que é de facto a data em que as listas de candidatos são entregues e se pode dizer que se entramos naquilo que é um período oficioso de pré-campanha, faz sentido. Segundo me informaram agora os serviços, os convites para deputados específicos podem ainda chegar até 22 de novembro, dificultará a antecipação significativa da data de 2 de dezembro, mas por há uns dias que fosse, penso que também não seria esse o problema. Agora, talvez não fosse uma ideia, do ponto de vista muito prático, começar já a circular esses convites para ver se há disponibilidade dos grupos parlamentares para terem uma pré-aceitação. Eu não falo tanto por mim, porque me devem imaginar, de facto, daqui até 30 de janeiro, conseguir ter refeições sentadas é uma sorte, mas dentro do possível tentarei encaixar algum convite que eventualmente tenha chegado em nome da Iniciativa Liberal, que também desconheço se houve ou não. Portanto, muito pragmaticamente, não interromper o programa, concentrarmos a conseguir fazer as sessões regionais bem feitas logo em março, aí é que deveríamos já ter alguma flexibilidade logo que virmos se isso é necessário ou não. Eu não sei para que data de janeiro está prevista, provavelmente não está fixada ainda, de março. Que data de março é que está prevista para as sessões regionais? Se for logo no início, seria prudente, talvez, desde já, prever um ligeiro adiamento. E, no entretanto, até a dia 20 de dezembro, como disse, baseado nos convites que, entretanto, recebemos nominativos, que possamos tratar, não sei se de 20, 50, 100 escolas, o que for possível, dentro da disponibilidade dos seus deputados. E a segunda nota prévia que queria dar, vou dá-la agora no fim, portanto é posto, não é prévia, que é de que, obviamente, aceitaremos qualquer decisão que este Grupo de Trabalho tome e venha a ser ratificada pela Comissão de Educação.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto à Sra. Deputada Alma Rivera, eu não sei se a Sra. Deputada se inscreveu ou não.
Posso falar, sim.
Ok, Sra. Deputada.
Viva. Boa tarde a todos. Bom, na nossa opinião, pode-se fazer e deve-se fazer esse esforço para tentar marcar o máximo de sessões em dezembro. Naturalmente que isso depende mais das escolas do que propriamente de nós, e consoante aquelas as marcações depois poderíamos distribuir entre nós. Relativamente à questão da representação, também não saberia responder, portanto parece-me que essa é uma questão que a ser discutida em conferência de líderes, e portanto nós daqui transmitiríamos a nossa posição e decisão de estar disponíveis em dezembro até 20, e depois isso ficaria votado no, pronto, por quem tem melhor opinião. Diz.
Obrigada, Sra. Deputada. Bem, Srs. Deputados, eu Sr. Deputado Alexandre Poço, uma nota muito curta.
Uma nota muito curta. Sra. Coordenadora, estava aqui a consultar o calendário da segunda fase e eu penso que nós também devíamos, nesta reunião, acolher esta sugestão do deputado João Coutinho de Figueiredo, porque atendendo às datas 30 de janeiro, tomada de posse da nova Assembleia da República, fevereiro, perde ali uns diazinhos, depois constituição das comissões, ou seja, e entretanto, constituição do grupo de trabalho, e entretanto já estamos nesta data, e, portanto, a data que está entre 7/3 e 29/3, talvez fosse, se houver consenso, fazer e efetuarmos uma alteração ao calendário e talvez encostar, talvez para ou avançar uma semana, ou seja, talvez avançar uma ou duas semanas, era a sugestão que fazíamos, atendendo a este princípio de prudência, porque vamos ter novos deputados que vão estar na Comissão de Educação, sabemos bem que a engrenagem demora depois umas duas, três semanas e, portanto, olhando para a data da nova Assembleia da República, que será ali entre os 20 e poucos de fevereiro, e depois estas datas, logo no início de março, com constituição da Comissão de Educação, constituição do Grupo de Trabalho, talvez fosse prudente acolher e alterar já, se existir esse consenso, naturalmente, alterar já esta, andar para a frente, porque não compromete depois a questão da sessão nacional, que está para maio, sim, está para maio, portanto, penso que não compromete nós avançarmos aqui uma, duas semanas, mas também talvez a doutora Cristina Tavares nos possa dizer se compromete ou não, mas seria um bom princípio de prudência para não comprometer os futuros deputados desta Casa.
Obrigada, Sr. Deputado. Acho também, naturalmente, que já tinha apontado a sua sugestão e que me ia referir a isso e que também, se for necessário, também... Passarei a palavra ao Dr. Cristina Tavares. Eu, depois de ouvir os senhores deputados, eu acho que há aqui, não querendo fazer um resumo, mas eu acho que há aqui três questões. A primeira, e aproveitando também estar na presença do Dr. Cristina Tavares e também dos próprios serviços, eu creio que é imperativo que, depois do nosso grupo de trabalho e em sede da reunião de comissão, eu acho que esse pedido, aliás, já tinha sido feito numa reunião de comissão anterior e eu creio que nada foi feito, por parte até de um dos coordenadores dos grupos parlamentares, e nada foi feito. É importante e imperativo que exista um ofício para o Sr. Presidente da Assembleia da República a perguntar, diretamente e taxativamente, transmitido uma vontade consensual dos senhores deputados, de arranjar uma solução que acomode a continuidade do programa e, por outro lado, inclusivamente, a representação dos senhores deputados externa, neste caso, nos debates nas escolas, que haja uma pronúncia direta do senhor Presidente da Assembleia, ou que eventualmente entenda que temos que estar a aguardar uma posição da Conferência de Líderes. Essa era uma posição que nos provocava algum atraso, mas tiver que ser, muito bem, mas que ou o senhor Presidente da Assembleia da República esteja em condições de esclarecer ou levar o assunto à Conferência de Líderes de podem ou não podem os senhores deputados, no exercício do seu mandato, após a dissolução, fazer esta representação. Essa é uma opinião muito importante, sendo que nesse ofício, eu creio que já deve estar aquela que é a opinião neste momento consensual, de que o Grupo de Trabalho organizará um calendário alternativo para propor às escolas que permita, não todos, mas pelo menos a realização de uma parte deste trabalho de representação. Creio que isso já tinha sido levantado na última reunião de comissão, como coordenador do grupo parlamentar, neste caso, por acaso, do Partido Socialista, e eu creio que nada foi feito e, portanto, hoje, novamente, acho que devemos pedir, e peço aos senhores deputados que possa pedir, enquanto coordenador do grupo de trabalho, na comissão, que isso seja feito. A segunda questão que eu gostava de termos aqui uma proposta, ou pelo menos um mandato dos senhores deputados para fazer, é... Eu creio que aquilo que teremos que pedir à doutora Cristina Tavares, e neste caso à coordenação do programa, é que se possa, se os senhores deputados concordarem, tendo em conta as intervenções que também fizeram, é que se tenha que enviar às escolas o pedido para que, se tiverem interesse, isto é, dizendo que em janeiro, não se realizando, a nossa proposta seria que em janeiro, não havendo condições de realizar os debates, que as escolas que o queiram possam antecipar os seus debates para entre 2 de dezembro e 20 de dezembro. Enfim, eu aqui até pedi aos senhores deputados a margem de manobra para a doutora Cristina Tavares nos enviar, o programa de nos enviar depois, uma proposta de calendário revisto que se envie às escolas para a pronúncia dos senhores deputados, mesmo que isso não motive uma nova reunião do grupo de trabalho. Porque eu creio que agora depois também temos que estudar um bocadinho melhor em pormenor como é que comunicamos às escolas que... em janeiro não se realizando debates, que elas possam eventualmente mudar o seu próprio calendário, porque é preciso que elas estejam disponíveis e com possibilidade mudar os seus próprios calendários para realizar os debates em dezembro, e portanto aqui também pedia aos senhores deputados que pudéssemos aguardar depois também que o programa nos fizesse chegar qual é a melhor possibilidade de como comunicar com as escolas esta questão de realizar os debates em dezembro. Portanto, esta é uma primeira questão. Realizando debates em dezembro, temos naturalmente de comunicar às escolas que tinham, que os debates em janeiro não se realizando, que podem querer eventualmente antecipar os seus debates para dezembro. Preocupa-me, senhores deputados, um pouco, porque sabemos que foi sempre desafiante, muitas vezes também, corresponder ao ritmo e ao número de debates para os quais somos solicitados, e são sempre questões delicadas quando os senhores deputados têm que cancelar ou quando não é possível. Preocupa-me que possamos todos fazer um grande esforço de sensibilização, extra o que fizemos noutras edições junto aos grupos parlamentares, para que, ainda por cima num cenário destes, em que o grupo de trabalho procura uma situação também excepcional no caso da dissolução de participarmos nos debates, preocupa-me que se faça uma sensibilização, sobretudo no que diz respeito aos grupos parlamentares de maior dimensão e que, portanto, tradicionalmente, por razões evidentes, terão mais deputados a participar, que haja uma grande sensibilização do ponto de vista de corresponder aos debates no mês de dezembro, sobretudo depois de se comunicar às escolas, coisa que eu tenho a expectativa que faremos depois de defendermos esta posição, quer na Comissão, quer pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma pronúncia definitiva de que o podemos fazer, mas termos já este trabalho preparado, portanto, um calendário revisto em que, não existindo debates em dezembro, as escolas possam antecipar os seus debates em dezembro. Não sabemos, aqui pergunto a opinião da doutora Cristina Tavares, que é, não sabemos se muitas escolas terão disponibilidade ou não para antecipar os seus debates para dezembro, ou se, pelo contrário, ficaremos apenas com os debates que já estariam agendados para esse mês. Mas eu creio que isso teremos que nos adaptar. Doutora Cristina Tavares.
Eu diria que fica para o consenso.
Razão. Eu creio que é complexo serem os grupos parlamentares e os senhores deputados a apontar as escolas e os dias que podem, porque imagino, doutor Cristina Tavares, imagino o caso do grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Alexandre Poço diz genericamente que o Partido Social Democrata tem a disponibilidade entre o dia 2 e o dia 20, às terças, quartas e quintas, e assim ficará, isto é, não poderá ser cada deputado do PSD que contactará a escola a dizer o dia em que está disponível.
Mas, portanto, havendo disponibilidade do grupo parlamentar para realizar um debate no determinado dia, nós queremos contactar com a escola e perguntar, havendo acordo, o debate ficava agendado.
Acho que essa solução da organização é complicada para a forma como os grupos parlamentares se organizam. Estou a ver aqui pelas caras que estão assim todos mais ou menos a concordar comigo. Ou seja, eu percebo a questão do formulário, não me estava a lembrar, de facto. Acho... Estamos aqui a ter uma discussão livre sobre o modelo organizativo. Acho complexo. Como é que são as próprias escolas que, sendo informadas que não há debates em janeiro, acho que têm que ser as próprias escolas a propor datas para dezembro. E aí nós voltamos a verificar a disponibilidade dos senhores deputados. Ou seja, acho que é difícil serem os próprios senhores deputados a indicar disponibilidades para dias, porque a verdade é que tendem a adaptar-se com a agenda que terão aos dias em que as escolas solicitam. Acho difícil inverter essa questão. Portanto, aquilo que eu, no plano da realidade, pode não funcionar, não é? Já percebi, porque aquilo que eu estava, pela intervenção dos senhores deputados e pela conclusão que chegámos, estava a achar que era interessante, era comunicar às escolas que as datas têm em janeiro, não há possibilidade, e as que queiram adaptar-se para as datas que existem em dezembro. E, portanto, nós, quando chegássemos aqui à reunião a fazer a distribuição dos debates, já tivéssemos, não quer dizer que fizéssemos num mesmo momento, não é? Podemos, numa reunião, distribuir uns debates e depois distribuíamos os debates que em janeiro ficassem reagendados para dezembro. Não sei se há possibilidade de fazer assim, porque era o que eu achava que era mais... Acho que era mais fácil. Senhor deputado.
Nós, com a informação que temos, temos 965 escolas e temos 185 convites. 230. Ok, 230 convites. Nós, nesse tal formulário que é enviado para as escolas, à data de hoje, já conseguimos saber destas 965 escolas em que datas é que estão a cair o grosso modo das inscrições, ou não conseguimos, à data de hoje, ter essa informação? Se está muito mais para janeiro ou se está muito mais para dezembro?
Muito mais para janeiro. Muito mais. Daí a questão.
Ok, pronto. Janeiro. As escolas estão a solicitar datas de janeiro.
É isso. Senhores deputados, eu queria só dizer uma coisa, não querendo interromper, mas só porque eu acho que é uma informação útil até para o senhor deputado do CDS, que é a primeira vez que está aqui connosco. Não vai haver qualquer possibilidade, nós queríamos... Eu concordo com a solução que os senhores deputados aqui estão a defender, na perspectiva de dar um sinal de que dentro das nossas possibilidades correspondemos ao máximo número de deputados. Agora, não há aqui uma solução excelente, porque não existirá qualquer equidade. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, para termos esta solução de prioritizarmos que aquilo que é mais relevante é manter alguns debates em escolas e, portanto, correspondermos nisso, não há possibilidade de termos a expectativa de que vamos corresponder aos 230 debates. Isso não vai acontecer, eles ainda podem vir a aumentar, isso não vai acontecer. Portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar. Em segundo lugar, não haverá uma perspectiva de equidade de tentar corresponder em circunstâncias de igualdade a todas as escolas, porque, naturalmente, com limitados no tempo que estamos de fazer só debates em dezembro, as coisas ficarão, naturalmente, ficarão muito mais dependentes da disponibilidade dos deputados e que não poderão fazer tantos debates como se fizessem no mês de dezembro e janeiro. E, portanto, temos que ser realistas de que não vamos conseguir corresponder a essas duas expectativas. Por um lado, a realização de todos estes debates, porque pela nossa experiência isso não será possível, e, por outro lado, uma perspectiva de equidade. E, portanto, teremos que ser criteriosos, sim, explicando, acho eu, entendo eu, com grande transparência. Há uma situação extraordinária de solução que obriga a interromper debates no mês de janeiro. Isso faz com que nem todas as escolas possam ter debate e vamos realizar debates por ordem de inscrição barra disponibilidade dos senhores, deputados. E, portanto, os debates que já estavam agendados para dezembro cumprem-se. Isto é numa tentativa de não apenas rejeitar liminarmente os debates que estão agendados em janeiro e ainda fazer uma tentativa de que possam adaptar os seus calendários para ter debate em dezembro. Mas também vamos ter que definir uma altura, por isso é que eu pedi a confiança dos senhores deputados também, para aguardarmos uma proposta de calendário que o programa nos faça chegar, porque também temos que saber quando é que temos que dizer, já não é realista continuar a receber convites para dezembro. Porque isso pode acontecer. Dado o tempo mais reduzido que temos, não é? Ou seja, de cerca de 19 dias para realizar debates. Pronto, queria só deixar esta chamada de atenção, mas creio que há consenso, então, para que se possam fazer diligências, para que as escolas possam realizar antes os debates em dezembro, manter os que já existem e que as escolas tenham aqui a possibilidade de alterar os seus calendários. Pronto, eu creio que transmitir a nossa posição hoje na Comissão e ao Sr. Presidente da Assembleia da República era importante que ocorresse e garantir que não temos uma surpresa de que isso não seria possível. Eu creio que era importante garantir isso antes de contactar as escolas no sentido de alterar o calendário. Acho que devemos fazer todos os possíveis e impossíveis para que essa resposta seja bastante célebre. Até porque pelas decisões ou pela posição que estamos aqui também hoje a tomar, temos muita urgência de para a semana reunir o grupo de trabalho novamente para a distribuição dos debates que já temos.
Há outra questão, as minhas contas vão duplicar os
contas. Isso não será possível de... Exato. O ano passado tivemos 500 e qualquer coisa de convites, exatamente. Porque o prazo ainda é até 22 de novembro receber convites, portanto, crescerá. Senhor Deputado, eu coloco já essa decisão à votação, que se deve encerrar a inscrição para debates na sexta-feira.
Sim, dar até ao final desta semana.
Final desta semana. Eu digo isto aos senhores deputados, doutor Cristina Tavares, porque justamente me está a preocupar, nós disponibilizando-nos, fazemos os debates em dezembro e depois de repente não temos capacidade de corresponder nem a metade dos convites que nos são feitos. Também acho que é uma situação complicada. Eu percebo que coloca algumas contrariedades às escolas de repente estar a alterar aqui um prazo, mas eu acho que uma comunicação muito simples, dada a realidade da Assembleia e, portanto, de necessidade de previsibilidade de prazos para tomar decisões rapidamente, dado que há uma dissolução no final do mês e, portanto, temos que encurtar o nosso campo temporal para tomar decisões, enquanto, por exemplo, porque há aqui outra urgência, senhores deputados, que é, nós precisamos que possa existir reuniões de grupo de trabalho e de comissão para que possamos realizar este trabalho de distribuição dos deputados e tomada de decisões. A partir do momento em que já não reunir a Comissão de Educação e este grupo de trabalho, nós já não poderemos fazer esse acompanhamento. Essa é outra das dificuldades que naturalmente temos. Teremos de deixar tudo feito e organizado. Portanto, eu parece-me que dentro deste quadro é perfeitamente aceitável antecipar o fecho da inscrição dos debates para esta sexta-feira. Pergunto aos senhores deputados se concordam. Deputada, para mim, existindo consenso, creio que esta questão não precisa de ser ratificada na Comissão, acho que é uma questão de prazo, que o Grupo de Trabalho sempre pôde, mas eu refiro também na Comissão para termos essa segurança, mas creio que não haverá uma decisão diferente da Comissão de Educação. Portanto, senhores deputados, até agora as decisões que eu creio que tomámos e que terão que ser ratificadas na Comissão, enviar um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República para confirmar que a perspectiva que temos de manter a representação externa no Programa para o Aumento dos Jovens no mês de dezembro não conflitua com o entendimento perante a dissolução da limitação de poderes e de representação externa do Parlamento e que, portanto, das duas uma, ou não conflitui ou existe uma excepcionalidade para este programa, uma de duas situações. Em segundo lugar, a coordenação do Programa para o Aumento dos Jovens vai enviar-nos uma proposta, portanto, é sempre diferente ver no papel, uma proposta de como realizar apenas os debates no mês de dezembro, de alguma forma cancelando os debates de janeiro e havendo aqui um curto período de tempo em que as escolas podem alterar as suas datas de janeiro para o mês de dezembro, conscientes dos problemas que isto vai colocar. Haverá escolas que não responderão a tempo a esta solicitação de alterar os debates para dezembro, haverá escolas que não terão capacidade de o fazer e, portanto, teremos as normais, não quero chamar-lhe queixas, mas a normal, enfim, consternação e reivindicação das escolas que gostariam que a realidade fosse outra, que é previsível e, portanto, vamos só aguardar para também saber a posição para falar com as escolas sobre isto, mas, portanto, para mim ficou consensual que em dezembro, num prazo que ainda vamos ver melhor dia a dia, os debates se poderão realizar. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Era para não cairmos outra vez numa situação que tínhamos que voltar a revisitar este tema com nova mágoa. Se for verdade que nos vamos aproximar de novo dos 500 convites até agora dia 15 e não dia 22, mas presumivelmente vamos estar a esse número, entre 2 e 20 de dezembro há 12 dias úteis. Entram a 17, mais motivo, ainda menos dias úteis temos.
Foi por isso que eu disse que tínhamos que ir melhor o calendário, porque eu não sabia o dia das férias.
Pronto. Portanto, estaríamos a ritmos de 50 a 60 sessões diárias para conseguir. Portanto, já tínhamos assumido que não íamos responder a todas. Mas o princípio de tentarmos fazer este esforço de não interromper o programa e de tentar fazer o máximo possível era exatamente para não defraudar e desapontar. E eu creio que se desaponta e defrauda mais naqueles casos em que as próprias escolas já tinham identificado um deputado específico para ir a essa escola. E era em relação a esses, para evitarmos entrar num tal processo mais demorado e às vezes difícil de distribuição de 500 convites pelos grupos parlamentares, é pegar naqueles que eu não sei se consegue contabilizar, que já são nominativos, foi isso que eu não expliquei bem na primeira intervenção, aqueles que já têm um nome, que serão uma fração, tipicamente são uma fração do total, e nesses sim concentrarmos, fazemos um pequeno trabalho aqui entre nós de distribuição, sabendo que vai ser iníquo, sabendo que não vai ser completamente proporcional, sabendo uma série de coisas, mas pelo menos tentámos corresponder naqueles casos que eu penso que seriam aqueles que mais desiludiriam e mais defraudariam as expectativas das escolas e provavelmente dos próprios alunos que teriam identificado aquele deputado em específico para lá ir.
Ok, obrigada, Sr. Deputado. Não, podemos tentar dar prioridade a fazer um levantamento já desses convites e de alguma forma também deixar já distribuído. Sendo que, voltando, eu dei a palavra ao Sr. Deputado porque percebi que era sobre o tema, mas voltando aqui ao nosso resumo. Portanto, ofício, em segundo lugar, Sr. Deputado, só terminar rapidamente, em segundo lugar, uma adaptação de calendário para realizar os debates possíveis em dezembro com antecipação do fecho do envio de convites. E, portanto, teremos depois uma base de trabalho dos debates em dezembro, à qual teremos que voltar com uma base de realismo, de perceber o que é possível corresponder e com que critério, e a expectativa de para a semana, quando reunirmos este grupo de trabalho, fazermos já a distribuição dos convites por grupos parlamentares. Portanto, sobre este primeiro ponto da ordem do dia... Senhores deputados, aqui pergunto aos senhores deputados o que é que pensam. De segunda a sexta-feira, a disponibilidade? Assim, a lógica ditaria que cada deputado, à partida, está perto do seu círculo. Isso não é evidente no caso de todos, mas à partida, estando perto do seu círculo, não havendo sessões, a Comissão Permanente, naturalmente, aqueles que fizerem parte da Comissão Permanente, terão a limitação, enfim, do dia em que existe plenário e, portanto, isso terá que ser tido naturalmente em conta, mas quer dizer, parece-me, mas como é só o caso da Comissão Permanente, é difícil fazer um calendário também em função disso, quer dizer, é por exemplo o caso do Sr. Deputado, pode ser eventualmente o meu caso, mas... Muito bem, então sobre este primeiro ponto... Nestes termos, posso, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, transmitir estas informações à Comissão, Sr. Deputado?
Eu queria só justificar que tem que me ausentar da Comissão problema. De Cultura, mas dizer até porque vamos falar do Prémio Reportagem também.
Sim, sim.
Enfim, porque também sendo um representante também de um grupo parlamentar, o CDS está disponível, e se puder sugerir ali o 17 e 18, se não me engano, ou 16 e 17 de... Possível que era novembro que tinham apontado para fazer uma primeira reunião... 15 a 19, não era? 15 segunda, portanto, o 17 e 18, se não me engano, poderia ser, de manhã.
Muito bem, deputado. Obrigada.
Ao vosso dispor e aguardo, então, informações sobre tudo isto. Tá. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Srs. Deputados, entramos então no segundo ponto da ordem de trabalhos, que é justamente o Prémio Reportagem para o Aumento dos Jovens, sobre o qual também temos uma proposta que a data... que se fizesse a reunião, portanto, do Prémio Reportagem para o Aumento dos Jovens na semana entre 15 a 19 de novembro ou na seguinte. Eu perguntava aos senhores deputados, não tendo possibilidade de perguntar ao senhor Presidente da Comissão, que naturalmente também terá que dizer sobre a sua disponibilidade e naturalmente também o programa, mas como vejo aqui esta proposta de realizar, perguntava aos senhores deputados, porque o júri tem que deliberar até final de dezembro sobre vantagens, do júri fazem parte o Presidente da Comissão, entidades parceiras e também cada um dos deputados, cada um representante de cada grupo parlamentar. Naturalmente, se houver algum problema de indisponibilidade, também se resolve. para além, estou aqui a ver, quando disse entidades parceiras, a DGEST e a PDJ, pronto. E, portanto, temos aqui esta proposta da data mais adequada na semana de 15 a 19 de novembro. O Sr. Deputado do CDS fez a proposta que fosse 16 ou 17, no período da manhã. Nós cabe-nos para a ordem do dia simplesmente dar uma indicação de que estamos de acordo que seja que se realize nesta semana e que manifestamos naturalmente a nossa própria disponibilidade para estarmos. Dia 16 seria uma terça-feira de manhã, uma vez que também não conflitua com o horário da Comissão de Educação. Se... Senhora Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu ia só pedir para terem em conta os deputados que são de fora, se é possível encostar mais para o fim da manhã, para permitir que estejamos cá a horas e sem atrasos. A reunião.
Portanto, assim, o pedido aqui à doutora Cristina Tavares é que a terça-feira de manhã seja assim...
11h30.
Ali a partir das 11. Então, pronto. Senhores deputados, pelo que eu percebi, está aprovada, acho que não tenho que pedir quem vota contra, quem vota a favor, está aprovada que se faça a primeira reunião de julho de 15 a 19 de novembro, se possível, em data de 16 ou 17, preferencialmente 16 de manhã, onde há menos comissões a reunir do que quarta-feira de manhã. Portanto, eu creio que o problema, quarta-feira de manhã seria um dia mais difícil e exigente por causa das comissões que os senhores deputados acumulam. Acho que hoje não conseguimos avançar... muito mais. Doutor Cristina Tavares faz-nos chegar a esta proposta e tentamos adequar. Hoje, naturalmente, também temos que nos abrir à possibilidade de que, colocado este debate na comissão, naturalmente os coordenadores creio que todos farão parte, não o senhor deputado, mas de transmitir aos coordenadores o resultado da reunião, mas pode sempre existir naturalmente outras perspectivas. Recordo também que o senhor deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda, não esteve presente e que, portanto, também este assunto voltará a ser debatido na comissão. Obrigada. Obrigado.